Hoje, na Voz do Robô.
Coreia do Norte desfaz amizade mais uma vez com a Coreia do Sul.
Fantasmas malham enquanto policiais observam.
Namorar pelado, a nova moda da humanidade.
Está começando mais um A Voz do Robô, com a mente de Diogo Braga, o rei dos escritores Afonso Solano e o host da discordância Roberto Duque Estrada.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Good afternoon, good evening and good night.
Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante.
I'm a girl.
I'm a lover.
I'm a sinner, I'm a saint.
Really?
Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com
Afonso Feel Like a Woman Solano.
E diretamente de Brasília,
Diogo Braga.
Worst superheroes ever.
Olha aí, vocês, amigos, também se sentiram mais femininos essa semana aí, que tá todo mundo virando mulher no Face App?
Opa!
Não, eu falei pra vocês quando vocês estavam aí todos alegrinhos brincando de velho. Uhum. E aí agora nego resolveu. Aí um monte de advogada aí entendeu o que que é. Meu irmão, você não tá entregando a porra toda, você tá entregando o direito do cara falar por você, velho.
Da onde é essa empresa? É asiática?
Rússia.
Fez o FaceApp? Rússia?
Agora fica nervoso. Agora
posso que...
Fala aí.
O que que vocês acham?
Continua
que...
falando. Tem certeza que vai continuar falando?
Que... O que que eles vão fazer com as informações do seu rosto? Vão botar em outdoor lá, vendendo...
Eles podem.
A Rússia é tão grande, Afonso, que eu não duvido nada que tenha uma foto sua em alguma esquina da Rússia agora.
Mas vai estar vendendo o quê lá? Casaco?
FaceApp.
Não, a empresa vai chegar no FaceApp e o FaceApp pode vender o banco de dados, tipo um Shutterstock. E aí o cara pode pegar esse monte de fotinha e falar, beleza, vou usar as fotos.
Ele vai fazer o quê com essa foto? Ele vai fazer o quê? Um monte de foto de gente olhando pra frente, de homem e de mulher. É cirurgia plástica? Trans?
Você não tá entendendo. Você tá em negação, Afonso. Você
Talvez
tá em negação.
Esteja,
mas o que
denial,
você fez quando você aceitou ficar virando velhinho, neném, né? E tal. Você simplesmente cedeu o direito de uso de sua imagem para essa empresa. Então, você entrou num banco de dados.
Aquela imagem.
Você entrou num banco de imagens que agora você pode estar sendo usado numa campanha da Ering sem receber um puto.
Não é da Ering russa, é pra quem comprar deles.
Pode usar. Eu fiquei uma mulher linda. Tá? É a prova. Claro que fiquei. Quem é você pra dizer?
Também não achei que...
Ficou pegável. Linda
não. É a prova tecnológica de que eu sou lindo em ambos os gêneros.
Isso tá entre aspas, dito pela mãe do Afonso.
You are a man, I am a machine. Other than that slight difference, we have a great deal in common.
Fuck you!
Em pólvora, parece que não é somente aqueles que usam o Face App que tem duas caras. A Coreia do Norte resolveu desfazer a sua diplomacia com a Coreia do Sul, a pouca diplomacia que...
Qual delas, né?
que eles ainda tinham numa espécie de embaixada, né?
Futebol unindo aí, hein?
Embaixada... Ai, meu Deus. Eles explodiram, né, esse escritório aí, pra dizer que, olha, acabou o romance, não queremos mais.
Eu não entendi essa notícia, porque eles explodiram o próprio escritório deles em território da Coreia do Sul. A Coreia do Norte tinha um escritório na Coreia do Sul, é isso.
Em conjunto, era um co-working place.
Que provavelmente, olha só, uma casa, uma embaixada que você tenha, por exemplo, você, Afonso, tem... A gente tá jogando War, tá? Você resolve fazer uma embaixada sua dos territórios solanos nos territórios de Bragalhos. Aí tu vai lá e tem uma região dentro do meu território que é pertencente a você. As leis pro seu país valem lá.
Tá.
Então, o que eu entendi foi que a Coreia do Norte usou esse direito que ela tinha na embaixada lá e ela implodiu o escritório dela lá dentro, foi isso?
Não, o escritório ficava na fronteira entre os dois países. Não sei se era naquela área desmilitarizada, que eles têm realmente um lance, assim, entre os dois.
Na terra de ninguém que tem lá, que tem espina pra cacete.
Pois é, e aí era um lugar desse. E aí eles falam... Ele parece que eles não sabem só parar de pagar a conta de luz, né?
Isso aí nada não. Isso aí é porque chegou o WhatsApp lá, pô. Aí eles não precisam mais do negócio.
Vamos explodir.
Não, esse sotaque que você tá fazendo é da China. O Joe Coy. O Joe Coy. É um comediante que tem stand-up no Netflix, que é muito maneiro. Ele tem um stand-up bem diferente assim, do que eu tô acostumado a assistir. E ele tem uma brincadeira. Ele é filipino. E ele fala sobre os sotaques de todos os asiáticos. E as diferenças do sotaque. Ele diz que o sotaque do coreano é o sotaque do... É o asiático maconheiro. Oh, arino marro.
As minhas lembranças de bons sotaques coreanos são, pra mim, de South Park. Onde eu tava lembrando do excelente Team America. America, America.
America, fuck yeah. Come at the end to save the motherfucking day, yeah. Porra.
America. E eles imitam o Kim Jong-un lá.
Mas como é que é? É porque, assim, o japonês, ele é fechado e duro, né? Kurukou, kotou. Você pega o chinês, eles são sílabas abertas.
Esse é o coreano. O chinês, ele fala muito rápido.
É. Taong taing kong, pai kao kaio,
bai taing kong. Eu acho que ele ainda é mais reservado. Eu tô baseando agora no Joe Coy. Nas imitações dele. Porque ele é filipino, meu irmão tá ali no meio.
Tá.
É, e aí ele diz que o chinês, ele tem a. É, ele tem, tipo, todas as palavras são acentuadas no final. É tipo, ainda mais. Oi, eu!
O coreano.
Mas ele não estica tanto quanto o coreano. O coreano é, tipo, mais lento e mais esticado. É anormal.
Entendi. Entendi. Olha, faz sentido. Se a gente lembrar de alguns filmes coreanos, que eles fazem belos filmes de ficção, inclusive, né? É, aquele The Host, acho que é coreano.
Bons, inclusive. Ué, o
Busan. O Busan de zumbi aí, não é coreano também?
O diretor que agora ganhou o Oscar com um maravilhoso Parasita.
Também é coreano, né?
Ele é coreano e o Expresso da Manhã é dele também. E a série da Netflix do Expresso da Manhã é produzida e criada por ele.
É.
Eles são muito bons em cinema, inclusive, né?
Agora, engraçado, vocês já tiveram... A gente já conviveu com muitos estrangeiros, né? Que, por alguma razão, eles gostam do nosso grupo de amigos, né? Volta e meia, a gente tá importando uma mexicana, um americano, alguém. Vocês já repararam que eles costumam dizer que o sotaque brasileiro lá fora é como se a gente estivesse cantando?
Sim, todo mundo fala isso, que é música, né? Que o brasileiro fala, ele tem uma melodia.
É meio assim, né?
É. Mas o Brasil tem muito sotaque, é muito maneiro isso, né, cara? Você vai conversar com o PH, é outra parada, velho.
É.
O cara tá lá no...
Será que eles conseguem diferenciar o sotaque, tipo, do PH Santo falando assim, macho, do que a gente falando aqui mais carioquês?
Cara, é o espanhol. O espanhol tem muito sotaque. Tu pega... Vai ver filme argentino, vai ver filme espanhol e tal. Pra mim é tudo a mesma merda, porque eu não entendo.
Uhum.
Mas pra eles, assim, a variação é muito grande.
Yes, I'm sorry, I do not speak English, okay.
But you were just talking...
Yes, hot dog, yes, sir, no, sir, maybe, okay.
Diogo, se você pudesse ter um sotaque...
Teria.
Qual é o sotaque do mundo? Teria e qual?
Eu tenho aí, cara, eu adoraria francês, ter um sotaque francês.
Mas português, francês, assim?
Não, eu gostaria de ter um sotaque francês na hora de eu falar qualquer coisa.
Entendi.
Tipo, se eu estiver falando português, eu teria um sotaque francês. Os números de... Eu não sei fazer sotaque. Cara, eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho quando eu vejo um francês falando comigo, um homem francês falando comigo, é que ele quer me comer de alguma maneira.
Sim, normalmente é verdade. Já passei por umas experiências. O que mais tá rolando no mundo aí, hein? Vamos. Aquele cara aguenta.
Paramos de falar assunto nerd, agora é Coreia, FaceApp.
Coreia. Vamos falar de fantasma, Beto? Vamos falar de fantasma?
É o seguinte, Afonso e Didi, em Academia Vida Saudável, temos aí, meus amigos, dois policiais que estavam andando na rua quando de repente se depararam com dois amigos de Afonso Solano que já se foram, Didi Braguinha.
Isso aí, meu irmão. Porra, geladão aqui, entendeu? No além. Porra, tem que esquentar um pouquinho. Olha aí, Didi, lá na Índia, os aparelhos estão se movimentando aparentemente sozinhos. E aí os policiais resolveram filmar, os fantasmas estão aí no modo fitness.
Mas eu acho que a gente sabe a rivalidade que cada vez mais a Índia vem trazendo pro mundo cinematográfico, né? A gente tá vendo aí a indústria cinematográfica indiana crescendo e tomando um espaço forte aí de Hollywood. Ela durante muito tempo foi, né, era pejorativo você falar de Bollywood e tal, mas agora a gente tem aí realmente superproduções indianas.
Era sinônimo de produção ruim. Agora não.
Agora já...
Aí virou Jai Ho.
Virou o quê?
Jai Ho!
Jai Ho, pô! Jai Ho!
What the hell is going on here?
Mas por que que eu falei disso? Porque a gente vê cada vez mais aí, realmente a Índia ingressando forte, gastando a grana forte no cinema, e parece que pela primeira vez está vindo, acho que isso é uma ação publicitária, uma ação de marketing, pro remake de Os Fantasmas Se Divertem.
Não teve graça alguma, esta piada não foi engraçada.
O Diogo, ele construiu um prédio, velho, um Empire State.
Uma piada
pra
mesmo.
Fazer a piada muito mais ou
muito
menos,
mais ou
cara.
Menos. Mas o esforço, né? O esforço...
Não, foi louvável.
Foi. Eu achei que você fosse falar que era tipo a campanha de marketing dos novos caça-fantasmas, né? Que talvez... Se bem que deve ter caça-fantasma indiano, deve ter uma versão indiana, né?
É, pô, tem do Homem-Aranha, não tem? Que é muito boa.
Ghost Curry.
Não, mas peraí, mas eles explicaram o que que era, explicaram?
Não, ninguém sabe, explicaram. É, fantasmas, fazendo exercício, não tem explicação.
Olha, eu ouvi dizer que o vento é forte lá na Índia por causa disso.
Pô, mas como é que vai ventar, né? Olha o aparelho.
O vento é forte por causa da academia, entendeu?
Nossa. Diogo, se você tivesse... Eu sei que é muito difícil pra você e pro Beto. Eu venho tentando, né, manter vocês vivos aí. Mas tá complicado. Se você tivesse, por acaso, numa academia. E aí tá vazia a academia depois da pandemia. O pessoal tá voltando, tá com medo e tal. Você resolveu ir malhar. E aí você vê lá longe o supino se movimentando sozinho. Você fica? Você vai embora? Você vai no balcão? O que você faz?
Eu sento e finjo que estou fazendo. O Afonso ficou falando aí que você vem. Eu não sei como é que o Beto se sentiu, mas eu acho que se por algum motivo, Afonso, você morrer antes de mim, do Beto.
Ah, mas eu vou fazer muita piada.
Ah,
eu vou,
cara.
Diogo, eu vou espalhar Nutella em cima do caixão, assim, e vou, tipo, saca? Vou botar uns churros, vou botar uns...
Eu vou servir bacon no seu...
É verdade, né? Se rolar, vai ser realmente...
Vai ser.
Uma humilhação.
Imagina, o Afonso morre de ataque cardíaco.
É, ainda é uma parada dessa. É, sei lá, gordura no fígado.
Pois é.
Diabetes.
Pensou?
Caralho, na boa, eu vou comer um sorvete no centro e vou dar pras pessoas. Em fofoca. Rapaziada, a nova moda de Londres chegou.
Opa.
A nova moda de Londres, senhoritos, é ter o primeiro encontro. Primeiro encontro quando você vai sair com o seu... Né, vai tentar, né, conhecer a gata ou o gato. Você vai pro pub lá em Londres, né? Porque chama pub, bar, boteco, chama pub. E aí tu chega lá e a nova onda agora, em vez de você se arrumar, você não precisa mais. Você vai pelado.
O quê, Diogo? Fala mais pra gente, você que tá aí no local.
Mas olha, essa é a nova moda de Londres, rapaziada. Agora a galera tá entrando numa levada de fazer o primeiro encontro nus, sem roupas. A maneira como você vê o mundo. E parece que isso tá ganhando território, porque muita gente tá aderindo aí à parada.
Tá aí na foto, homens e mulheres sentados pelados, aparentemente full nude, né, conhecendo a pessoa pela primeira vez, e a ideia é meio que essa, né, Beto? Você, logo de cara, todas as cartas estão na mesa. É isso que eu tenho a oferecer, não é?
Cara, o ser humano é muito maneiro, né, cara?
Não é? O ser humano é o único animal que consegue ser ridículo de propósito.
Pois é, cara. Pois é.
Peraí, olha só. Eu acho que é uma questão de ponto de vista. Porque se um leão olhar pra você, ele vai te achar ridículo porque você tá usando roupinhas.
Comida com casca.
Tudo bem. Mas a partir do momento que você estabeleceu o pecado original e você construiu uma sociedade em volta da maçã, quando você pega no mundo que a gente tem hoje, e aí você fala assim, cara, vamos ali, first date, vai todo mundo peladinho. Velho, talvez o que eu vá falar, quer dizer, talvez não, o que eu vou falar não tem maturidade. Assim, eu não ia conseguir prestar atenção em quem tava na minha frente. Eu ia ficar olhando pro lado, eu ia ficar comparando o pinto, eu ia ficar olhando o peitinho.
Não, mas olha só, mas olha só. Isso é uma coisa realmente de ponto de vista mesmo. É, porque eles inclusive, falam, o nome desse encontro chama Naked Speed Dating. E eles dizem que a premissa é que eles têm um encontro sem a distração das roupas.
Ah, né? Entendi.
Então... É o inverso que você tá falando, cara.
Que, ó, se tem uma coisa que o homem fica distraído quando ele tá com uma mulher, é a roupa dela.
Opa!
Vocês não estão se permitindo mergulhar no universo maravilhoso do nudismo.
É. Ah, que só tem gente feia, fala a verdade. Olha, vocês podem procurar documentário sobre praia de nudismo. Só tem gente feia, brother.
Ninguém pelado é bonito 100% do tempo.
Não, ninguém é bonito 100%, ok.
Tá. Nem pelado, nem ninguém é bonito 100% do tempo.
Ainda tem essa parada. O corpo do homem não fica bem quando ele não está excitado. É feio. Você olha aquele troço murcho, pra baixo, triste, aquele guerreiro cansado.
Aquela bexiga na parede de meio...
Aí se tá calor e ele estica, né, aquela coisa. E aí você tem que dobrar a perna, e quando depois você abre a perna... daquela descolada.
Esfiado. Não, é muito escroto. O homem é muito escroto. Mas olha, eu diria que se o Bruno Gagliasso estivesse nu, ele deve ser lindo nu.
Com certeza.
Mas o pinto do Bruno Gagliasso, é o nome? Gagliasso. É. Eu ia falar que eu engasguei, mas fica até estranho aqui. Mas o pinto dele, mole também, no calor, deve ser escrotíssimo, deve ser horrível também.
Deve ser uma maravilha.
Não, we're not homosexual, but we are willing to learn.
Não, não existe pinto mole elegante. Essa é a frase que eu tenho pra vocês aqui.
Não, tem uns fofinhos. Não precisa ser elegante.
Fofinho, mas ok. Mas tem uma coisa que você não quer, você é hétero, homem. Que a mulher diga sobre o seu pênis é que ele é fofinho.
É verdade.
Pô, nem você é hétero, nem você é gay. O outro maluco olhar pra você, ai, que fofinho. Não, cara.
Senhoras e senhores, em veganomismo.
Um abraço aí pra todos os veganos. Um abraço de leve, pra vocês não ficarem muito machucados, cansados, né?
Pois é. Vamos comprando essa briga aí sempre. Cara, é o seguinte. Uma moça, ela foi no Reddit. E ela falou que a irmã dela... deu o nome pra sobrinha dela, né? No caso, a filha da irmã dela, do seu cogumelo preferido.
Olha aí.
Sério? Super desconcertada, porque ela falou assim, cara, minha sobrinha vai tomar muito bully e tal, não sei o quê, porque ela se chama shiitake.
Parece um nome asiático. Nem sei se é, tá? Agora não conheço.
Mas não é shiitake o nome dela, o nome é Portabella.
Ah, é Portabella? O Roberto inventando aí.
Não, shiitake é o nome do cogumelo. Assim.
Ah, não, agora... mas o nome que ela deu, que ela deu pro cogumelo, pra filha, ou pro filho, não sei, foi Portabella.
Ah, olha aí, Bento, dá pra passar, né? Ah. Parece até um sobrenome, né? Um sobrenome, Portabella.
É um belo sobrenome.
É.
Pra pegar, pra ficar bom aqui, o Portabella, ele é o campeão de Paris.
Cara, mas olha só, isso é uma parada que eu acho muito, é muito interessante. Eu vejo assim, os americanos, né? O peso que os americanos dão pra nome e sobrenome é completamente diferente de que a gente dá no resto do mundo, no Brasil, em outros lugares. Por exemplo, Lawrence Fishburne. É o Lourenço Peixe Tostado. O cara não é pescador, o cara não é cozinheiro da parada, não tem nada a ver. A família dele provavelmente não tem nada a ver com isso.
Não, é o contrário. A família provavelmente veio de um, sei lá, de um cara que fritava peixe.
Pois é, eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu acho que, principalmente nos Estados Unidos...
Você acha que eles inventaram, não
é? Eu acho que é aleatório. É tipo, ele...
Assim?
Você casou com uma pessoa que era fisherman e virou fisherman. É John Fisherman. Acabou.
Tipo... Não, é o cara que, tipo, sei lá, o cara ele era arquiteto, aí ele fez uma ponte de pedra, e aí ele é o John ou a Mary Stonebridge. E aí vai passando, Stonebridge pra cá, Stonebridge pra lá.
Na época de Jesus, né, que você tá falando.
Sim, não, é por não, isso que tem esses nomes. Armstrong aí, fulano Armstrong. É tipo, é o braço forte. É. O cara, de repente, veio da Irlanda, imigrante da Irlanda.
E assim, Diogo, isso, cara, você tem que pensar que, tipo, a colonização americana... ela vem do Reino Unido, então é tipo, faz sentido esses nomes chegarem, mas a gente tem.
Medievais.
É, cara, eu sou Estrada, né? Afinal das contas.
Olha aí, olha aí. Não, aqui a gente esquece. Que o nome do cara é o nome, né? Tá todo mundo pisando no nome da família do Beto.
Mas o que que a tua família, Beto, tem a ver com Stradlin?
É, na real, Stradlin. Era os Duques de Stradlin, que é o nome do lugar.
Ah.
Só que aí o nome, aí a família foi se espalhando e tal pela Europa. E aí tinha uma camareira da rainha portuguesa quando a corte portuguesa veio pro Brasil, que era Duque Estrada. E aí o nome entrou no Brasil assim, inclusive.
Olha aí.
Mas originalmente é do Duque de Stradlin.
Você vê que a gente vem redublando os nomes estrangeiros muito antes do Silvio Santos no SBT.
Pode crer.